Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal de contas, falamos sobre o universo do cacau e, em especial, o universo dos chocolates, tanto aqueles da árvore até a barra, tree to bar, quanto aqueles de amêndoas selecionadas até a barra, Bean to Bar, que inclusive dá nome aqui ao nosso podcast, porque pode ser traduzido tanto como da amêndoa à barra, como do grão à barra. Muito bem, hoje eu estou muito feliz, né? Os primeiros episódios desse ano a gente está trazendo de volta nossos amigos queridos, né? Que já passaram algumas vezes aqui no podcast. Hoje é mais um desses grandes amigos, a gente tem uma admiração muito grande. Nosso amigo Marco Lessa, aqui com a gente, CEO do Festival do Chocolate, maior festival de chocolate do Brasil. Marco Lessa, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Muito obrigado, uma alegria muito grande estar de volta, reencontrá-lo e falar um pouquinho dessa maravilha que é o chocolate, em especial o chocolate brasileiro.
Bom, Marco Lessa, eu sou fã de um programa que se chama Provocações. Antigamente era apresentado pelo Abujamra, atualmente é o Marcelo Tass que toma conta do programa. E é um programa que provoca bastante. Hoje eu me inspirei um pouquinho, né, assistindo Provocações e quero te fazer uma provocação que vai dar um pouco do norte da nossa entrevista de hoje. A gente está próximo da Páscoa, né, muita coisa está acontecendo no universo do cacau. E uma dessas coisas é a gente descobrir o sabor do chocolate. Marco Lessa, minha provocação para você é essa: qual o sabor que o chocolate tem que ter?
Sabor de cacau. É que durante muito tempo mesmo, né? No século XX, praticamente todo, nós consumimos chocolate aonde não existia nem a menção do cacau na embalagem, exceto quando tinha os ingredientes lá e ele na segunda ou terceira escala. Portanto, as embalagens de chocolate do Brasil, elas ficavam ficavam nas prateleiras de doce, elas não tinham o nome cacau, elas não tinham o percentual do cacau, elas não tinham nem o desenho de um cacau. Então, nós fomos. Foram duas gerações aonde as pessoas consumiam sem saber que a matéria-prima era o cacau. O cacau é o protagonista. O cacau é que faz chocolate de verdade. Aliás, não existe nem chocolate de verdade, chocolate de mentira. É chocolate, ponto. O que não tem cacau, com pelo menos um terço da sua formulação, não deveria ser chamado de chocolate. Portanto, chocolate tem sabor de cacau.
Essa é a minha primeira pergunta, né? Eu estou indo primeiro para o lado do consumidor, depois a gente vai para o lado mais espinhoso, que é o lado do produtor e das indústrias. Eu fiz essa provocação, essa pergunta, porque eu vejo que essa questão, eu vejo até com os meus filhos, né? Essa questão do sabor chocolate, que virou até um meme na internet. Eu acho que isso está causando uma confusão dentre os consumidores tão grande que isso complica ainda mais a situação do setor que está muito fragilizado. E eu vi alguns comentários seus um pouco em relação a isso. Então eu queria esclarecer um pouco essa questão de falar o sabor chocolate, ele cria uma confusão, ele cria uma complicação. A gente tem um papel nosso aqui do setor do cacau para trazer orientações, para trazer uma batalha, né, para deixar mais específico. E eu até pergunto isso porque eu estou vendo isso na cadeia do leite. O leite está batalhando para manter a palavra leite como definição para proteína de origem animal. Existe uma discussão em relação a isso, né? E aí eu queria entender, o cacau precisa buscar uma discussão mais ou menos nesse sentido?
Não tenha dúvida, imagine se nós tivéssemos creme sabor manteiga e outros produtos sabor tal. Quer dizer, a depender como isso esteja assim, até disposto na embalagem, você vai induzir o consumidor ao erro. Primeiro que ele busca o sabor, ele busca o sabor. No cacau e no chocolate em especial, você tem uma série de atributos. Além de ser um produto absolutamente saboroso, com sabor único, desejado por todos e no mundo inteiro. Eu costumo dizer que depois da água, uma unanimidade global é o chocolate, mas também no caso do chocolate produzido no Brasil, tem um aspecto ambiental, social, tudo isso tem que ser nutricional, é um alimento absolutamente excelente para a saúde. Então, quando eu começo a trabalhar esses atributos todos e crio um produto que ele é superficial, ele é artificial, ele tem um propósito de enganar. Não há quem diga isso, não, isso é uma sugestão para o consumidor decidir que ele quer um outro produto inferior em todos os aspectos, mas que lembre aquele sabor do produto original, ou que as crianças, ou mesmo os adultos que consumiam mais quando crianças, lembravam e gostavam. Isso é enganar o consumidor. Se você quer, você pode criar até um produto que ele tenha lá o sabor artificial, e o artificial tem que ser a nomenclatura maior na embalagem, de chocolate. Aí é uma decisão do consumidor, porque você está deixando claro que aquilo não é natural, não procede, não tem cacau na sua formulação. Então, definitivamente, não só no segmento na cadeia produtiva do cacau chocolate que nós estamos discutindo aqui, mas até em outros produtos, isso chama-se ludibriar, enganar, enrolar o consumidor. E eu acho que aí tem que ter a mão forte do governo, mão forte das instituições, no sentido de vetar e proibir. Isso é um artifício da grande da indústria, de um modo geral, que isso prejudica toda a cadeia produtiva, que nós vamos entrar, como você disse, nesse assunto. Mas desde o produtor, que faz um esforço muito grande para desenvolver, para trabalhar um cacau de qualidade, e ao consumidor, que passa a ser enganado e muitas vezes não percebe isso e fala: ah, eu comprei um chocolate que está com sabor estranho, que não está gostoso, que não é o mesmo. Na verdade, ele não comprou o chocolate. Ele comprou um produto com sabor artificial do chocolate.
É, deveria estar escrito, né, nas embalagens, ao invés do sabor, né, chocolate, sabor, gordura hidrogenada, com notas aí de cacau, de chocolate, enfim. E as pessoas, de repente, né, quem não está tão atento ao assunto, pode estar se perguntando: ah, mas isso parece um exagero, né? Meu, a gente está falando sobre Páscoa, deveria ser um assunto mais leve e tudo mais. Só que isso nos preocupa por dois motivos. O primeiro motivo é a cadeia como um todo já fragilizada, e segundo, é uma questão de saúde mesmo, tá, pessoal? O cacau em si, ele tá dentro aqui da nossa dieta saudável, né? A gente já, inclusive, o Marco Lessa já falou muito sobre isso em episódios anteriores, o quão saudável é ter o cacau dentro da dieta. O chocolate de origem, né, esse chocolate feito com carinho, né, de uma forma mais tradicional, também entra no, com base em dietas. Tivemos muitos episódios sobre isso, até dentro aqui do pessoal que vai na academia todo dia, existem chocolates específicos para que dão aquele boost na academia, né, tudo mais. Enfim, tem o chocolate original, sim, com base tradicional, ele pode ser utilizado de várias formas ao longo do dia. No entanto, esse chocolate que a gente está comentando aqui, que virou piada na internet, ele é muito sério e envolve questão de saúde. Acho que e aí começa já o papel das indústrias. Qual que é o papel das indústrias nesse meio, diante de preços tão instáveis que tivemos aí nos últimos 2 anos?
Na verdade, a gente precisa entender que nessa composição social, né, que num país capitalista como o nosso, a responsabilidade social ela tem que ser além do papel, né, além de uma promessa vazia. A responsabilidade tem que ser da indústria, tem que ser da empresa, da organização. É muito importante que isso ocorra. Você me ouve?
Sim, estamos te ouvindo.
Ah,
Pode
tá.
continuar.
Perdão, é porque parou. Então, assim, a indústria ela tem uma responsabilidade sobre isso. É preciso que a gente compreenda que sustentabilidade, que respeito ao consumidor, que cuidado com os alimentos que são levados para o consumo, isso tem que ser levado muito a sério. Isso tem de ser tratado com compromisso de fato. Porque a partir do momento, por exemplo, que nós começamos a colocar as imagens remetendo à campanha que todos aqui devem se recordar, e mesmo porque está até hoje em vigor, do cigarro, aonde você tinha as imagens das doenças que o cigarro poderia causar. E isso impactou, claro, e nós tivemos uma redução significativa do consumo de cigarro. Muitos jovens não fumam, não em função só da campanha, mas da própria conscientização. É importante ter consciência de quando você consome um determinado produto, como é o caso do chocolate, que faz parte de uma cadeia onde a matéria-prima é, de fato, é sim o símbolo da sustentabilidade no Brasil. Não existe nenhuma cultura agrícola que simbolize tanto a sustentabilidade como o cacau. O cacau, ele preserva o meio ambiente na sua forma de plantio, porque você preserva a mata, você preserva a floresta. O cacau, ele tem diretamente ligado mais de 800 mil pessoas, com 120 mil produtores no Brasil. Portanto, ele tem esse aspecto social e, por consequência, econômico, que eles dependem disso para viver. E, além disso, é um produto incrível, e sem considerar a questão cultural, histórica. E por essas razões todas, você não pode simplesmente trocar esses ativos todos, os ativos nutricionais, como você colocou. Ele tem 1.000 vezes mais antioxidantes do que o açaí, 20 vezes mais do que a uva e o vinho. Então, ele é um super alimento. Se nós tivermos aí, existem algumas pesquisas aonde você tem uma ação do chocolate com alto teor de cacau e o próprio cacau para diversas enfermidades, diversas doenças, para controle de pressão arterial, para o coração. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando você pega essa discussão, essa divulgação de todos esses atributos, que eles são divulgados, mas ainda não no volume muito grande, ao ponto de que seja um fator de decisão do consumidor, e coloca algo que começa a fazer mal, porque nós tivemos também uma infância onde cacau, chocolate dava espinha, chocolate engordava, chocolate aumentava o colesterol, aumentava risco de diabetes. Então, o chocolate foi tratado como um vilão a vida toda, como de fato era, porque tinha um alto teor de açúcar. Quando nós começamos a introduzir no mercado o chocolate de verdade, chocolate com alto teor de cacau, que tem todos esses impactos sociais, ambientais, econômicos que eu referi, e mais ainda, faz muito bem à saúde, vem a grande indústria, numa perspectiva de aumento de lucro, e desprezando completamente a responsabilidade com relação ao consumo, e quer ofuscar e quer trabalhar um subproduto que, com a força do marketing, da comunicação, dos influenciadores, da embalagem, do posicionamento nas grandes redes, é claro que isso vai ser muito mais poderoso e forte ante os pequenos produtores que trabalham muito para chegar a um chocolate com a qualidade superior. Diante disso aí, é necessário haver intervenção. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso, porque é desequilibrado o trabalho de consciência, apesar do crescimento bastante significativo do consumo do chocolate com alto teor de cacau no Brasil.
Muito que bem. Bom, já entendemos então o lado do consumidor, entendemos aí o lado das indústrias. Agora vamos para o lado dos produtores. E para quem não conhece, né, o Festival do Chocolate, né, que é organizado aí pelo Marco Lessa, ele é um festival itinerante, né? Ele ocorre em várias localidades: Pará, Bahia, São Paulo, até em Portugal já tivemos aí o festival. Então, são diversas localidades, diversos pensamentos, formas de negócio diferente. Mas o que que todos esses lugares têm em comum, né, sob o comando aí da organização? O cacau está presente em todos os estandes. Eu visitei algumas dessas feiras e é impressionante o protagonismo do cacau e as formas que ele vai se moldando aí em cada um desses estandes, né? Cosméticos, produtos alimentares, produtos de saúde, enfim, tudo isso que o Marco Lessa comentou, todo esse protagonismo acontece de fato e é real. Mas dito isso, você que sempre transita, né, está com um festival, né, um evento itinerante, a gente sabe que os produtores rurais estão passando por temores. Se pelo ano passado eram temores, os preços estão muito altos, esse ano é o inverso. Os preços estão em descompasso e o produtor de cacau, né, tão pequeno, que ainda está se acostumando com essa questão internacional, que estava buscando ali uma retomada produtiva, uma retomada de uso de insumos, de inteligência técnica para aumentar sua produtividade, de repente se vê diante de problemas de preços. A gente está falando aqui de problemas técnicos e agora problemas até de marketing, né? Porque o que a gente está conversando aqui envolve um pouco de marketing, que é um universo que o agronegócio em geral não tem ali aquela afinidade. Marco Lessa, como é que você está conversando com esses produtores rurais? Qual que é, dentre tantos problemas, qual que é a maior ansiedade dos produtores rurais?
Bem, me permitem duas linhas dizer o seguinte: o Chocolat Festival, que foi um evento que mudou a cadeia produtiva de cacau e chocolate do Brasil a partir de 2009, nasceu por uma dor do produtor. Eu morava em Ilhéus, morei 30 anos em Ilhéus, não sou de lá, sou do sertão da Bahia. E, portanto, naquele momento, onde nós víamos uma região que só falava em dívida e vassoura de bruxa, que é uma praga que acabou com o cacau no Brasil. Nós caímos de 450 mil toneladas para 90 mil toneladas e provocou toda essa crise que até hoje ela se arrasta, apesar do crescimento em outras regiões, principalmente no norte, do Brasil e no Pará, onde eu, inclusive, estou nesse momento. Em Belém. Não tenha dúvida de que, novamente, falando um pouco do desequilíbrio de forças, nós temos um modelo que é um modelo secular e uma forma de comercialização global, que é através com o mercado de commodity, que precisa ser revisto, precisa ser reavaliado. Muitas vezes eu fico questionando, a gente se acostuma com o um modelo aonde o mais forte é concentrado, porque nós temos três grandes moagreiras multinacionais e globais que atuam no Brasil, portanto é um poder concentrado, aonde todo esse cacau ele é dirigido. As pessoas talvez não, quer dizer, com certeza não sabem disso. Todo 24 estados brasileiros hoje, por incrível que pareça, produz cacau. Dois estados produzem 90% da produção nacional, que é Bahia e Pará. Todo esse cacau ele é processado. O 90% desse cacau é processado na Bahia, em três grandes moageiras. Naturalmente, por ser commodity, por ser o preço, ele varia dependendo de vários fatores, né? Climáticos, produção, excedente de produção, escassez de produto, uma série de coisas. Portanto, fica à mercê dessas condições. E isso tira a autonomia. Imaginemos que eu tenho um produto onde eu só tenho uma forma de comercializá-lo. Só tem uma maneira de comercializar. Eu falo numa escala significativa, porque, claro, que o cacau fino, como você citou antes, você já trabalha coprodutos e o próprio chocolate de qualidade, que é o que está presente nos nossos eventos e no Brasil e no exterior. Mas, de um modo geral, 99,9% ainda entrega na indústria. Então, esse modelo precisa ser revisto. É muito difícil, porque você está falando de 120 mil produtores, onde também 99% desses produtores são micro, produtores, são, agricultores familiares, pequenos produtores, trabalham numa estrutura muito, restrita, muito limitada, com dificuldade até de organização e nessa dependência e são reféns desse formato. Eu tenho defendido muitas medidas para que isso, se transforme. Fiz um artigo sobre esse assunto, listei essas medidas, encaminhei isso para alguns grupos decisores. É claro que, na condição de. Eu sou um entusiasta, um cidadão que tenta contribuir de alguma forma, um empresário desse segmento e desse setor, mas tenho claro que a primeira providência que nós temos que fazer é fazer com que o cacau brasileiro deixe de ser commodity. Onde é que está escrito que tem que ser commodity? Como é que eu tenho um produto? Imagine, esse produto, eu fiz um levantamento, nos últimos 10 anos, ele está estabilizado entre 2.700 e 3.000 dólares a tonelada. Aí ele sofre um pico absurdo, vai a 12 mil em 2025 e cai novamente a 2.500, 3.000 esse ano. É claro que aquilo era uma falsa situação, né? Mas o produtor, ele não está ali com o dedo no pulso do clima, não está verificando as condições da África, problemas políticos, problemas trabalhistas, e todas as ordens aí. Ele quer produzir. O que ele sabe fazer, o quê? É um bom cacau e entregar na indústria. Mas a partir do momento que eu tenho um produto aonde a oferta é menor do que a demanda, em qualquer situação de mercado, ele deveria ter um preço elevado. Afinal de contas, eu preciso daquilo para gerar minha indústria. E, por consequência, o produtor teria uma situação minimamente confortável. O que não pode, não é o produtor ficar, mesmo porque com a propriedade reduzida e com a maioria absoluta, fique pelos pequenos produtores, ninguém vai enriquecer. Mas ele tem que ter uma vida digna, uma vida que ele possa estimular, inclusive, os seus filhos a continuarem com aquela propriedade, que ele possa contratar, gerar emprego, gerar renda para outras pessoas e desenvolver a região que ele habita, que ele produz. Então, diante disso aí, eu defendo, primeiro, que deixe de ser commodity, que a gente passe a ter um preço mínimo. Esse preço mínimo tem que ser um preço confortável para esse produtor e um preço para a indústria, porque a gente sabe que roda. E claro que roda. E é lógico que ela se aproveita numa condição que, em tese, ela não controla, mas ela se aproveita. Se eu tenho em uma década com produto tão barato, e com escasso no mercado, porque a minha capacidade produtiva é de 350 mil toneladas, eu produzo 200 a 250 mil toneladas, eu tenho uma ociosidade de 100 mil toneladas. O que que eu faço? Eu importo o cacau da África. Essa importação não é feita da noite para o dia, portanto, ela é planejada. Eu pratico o drawback. E tudo isso favorece apenas uma parte da cadeia e a parte mais frágil, que representa, de fato, quem nós devemos defender e lutar por, é o produtor agrícola, o produtor rural. E, portanto, eu acho que essas medidas precisam ser implementadas, além de outras tantas, como o estímulo e a atração de novas moagreiras de menor porte distribuídas pelo Brasil todo, o estímulo de fábricas de chocolate, o estímulo com linhas subsidiadas de pequenas unidades fabris para que ele produza não só chocolate, mas outros produtos do cacau. Esses espaços que, como por exemplo, nós temos aí com vocês, onde a gente consiga difundir e aculturar o mercado e o consumidor para que ele compreenda toda essa cadeia, mas que tenha acesso a mais produtos de qualidade, derivado do cacau e chocolate de qualidade. E dessa forma, com 10, 15 anos, que é fundamental, nós pensávamos a cadeia produtiva do cacau, daqui a 10, 15, 20 anos. Eu venho tocado num outro ponto, que é a sucessão nas fazendas. Nós temos aí tantos milhares de propriedades, e esses sucessores, quem serão? Os filhos querem estudar fora porque não têm condições dignas de trabalho, os trabalhadores rurais também estão por conta da idade. Então você tem aí um problema sério, e se a gente não mudar completamente esse cenário, numa perspectiva de curto, longo, médio e longo prazos, nós teremos problemas muito mais graves, que é com as roças de cacau. Com as fazendas de cacau do Brasil inteiro. Então, são medidas que são necessárias, são fundamentais. E aí, não tenha dúvida que a intervenção do governo, de várias formas, é preciso para que isso mude e impacte na vida dessas pessoas.
Muito que bem. Só para vocês terem uma ideia nessa questão, vamos colocar valores aqui de fato. O valor regular, vou pegar o preço do Pará, né, que acho que fica mais fácil para todos entenderem, que é por quilo, né? Um preço regular do quilo do cacau no Pará seria ali em torno de 30 a R$ 40. No boost, né, no boom dos preços do cacau, chegou a 70, R$ 80. Hoje em dia, hoje, até no dia desse episódio, dia 10 do 3, preços a 10, R$ 12 o quilo. Para vocês terem uma ideia, um produto que demora alguns anos para ficar pronto, cada árvore dá alguns frutos ali ao longo do ano. Imaginem vocês serem pagos por um quilo de um produto que você faz, R$ 10. É realmente um desafio muito grande. Mas para a gente finalizar o episódio um pouco mais assim, com fé, né? Já que estamos falando de Páscoa, e Páscoa é essa época da renovação, da esperança, da renovação da fé, vamos renovar a fé, no nosso cacau, né? No nosso chocolate tão querido. Continuem fortes com fé no cacau, Marco Lessa.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu às vezes brinco que nas minhas veias já circula o chocolate, o coração é um cacau, né? Porque eu penso o tempo inteiro e me debruço e participo de eventos no mundo inteiro e vejo que o problema não é só no Brasil, é uma cultura de pequenos produtores. E quando você para pensar que a matéria-prima é essencial do chocolate, né? Eu digo que a cada 10 pessoas que você pergunta se gostam de chocolate, 9 dizem sim e uma mente. Então, praticamente todo mundo gosta de chocolate. Às vezes, ah, não gosto de chocolate ao leite, não gosto de chocolate, mas come um bolo de chocolate, um biscoito, tudo isso tem chocolate. E, portanto, a Páscoa, que, como você disse, é um momento de esperança e de fé, a gente tem esperança e fé, é uma Páscoa onde a gente precisa selecionar aquilo que a gente vai dar para as nossas crianças e que nós vamos consumir. Portanto, escolham aí, nem necessariamente você vai encontrar um ovo com alto teor de cacau, um ovo cujo brinquedo e a embalagem é mais caro do que a matéria-prima, o que é um absurdo. Mas se divirtam fazendo o seguinte: comprem um tablete de chocolate produzido por um pequeno produtor, produzido chocolate Bean to Bar, vá para casa, compre as forminhas, derreta. Faça o ovo com as crianças, vamos ser criativos e fazer uma Páscoa construtiva, criativa, divertida, com chocolate, com brincadeira, mas principalmente com cacau como principal razão de ser desse universo, protagonista desse universo do chocolate.
Muito bem, com essas palavras a gente finaliza aqui o nosso podcast. Marco Lessa, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo. Nosso podcast, a casa aqui é sua, portas sempre abertas para ti.
Muito obrigado, forte abraço, feliz Páscoa a todos.
Feliz Páscoa. É isso, amigos, um setor de desafios, desafios produtivos, desafios aí para a produção do chocolate, para a produção do cacau, para os consumidores. Estamos falando uma cadeia, um ciclo, está todo mundo envolvido, todos. Todo mundo está envolvido nessa questão, porque até mesmo envolve a nossa saúde física, nossa saúde mental, por que não, né? Estamos falando de preços que precisam ser compreendidos por todos, né? Por descompassos que acontecem na cadeia, então todos acabam sendo tocados de uma forma ou de outra, em especial os produtores rurais, que, como a gente comentou, são produtores pequenos, são produtores já muito fragilizados ao longo do tempo. Tivemos problemas estruturais nessa cadeia, que é uma questão histórica. Vocês que nos acompanham já sabem um pouquinho, por isso eu convido, né? A gente tem um monte de podcast lá para trás, vale a pena escutar cada um deles e entender esse cenário. Uma boa Páscoa, a gente vai ficando por aqui, até a próxima, um abraço.